começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Alô, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 3 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesta sexta-feira, já estamos terminando a primeira quinzena de março, hein? Dia 15 de março de 2019. Vamos juntos até às 18 horas, com os comentários do Bruno Mendes, a produção do Luiz Ferreira, no controle geral, o Ed Guimarães, o Jorge Brum e o Rafael Napoleão. E na mesa de áudio, a categoria dele, o talentoso unforgettable Rafael Espíndola. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Sete horas e quatro minutos, a gente começa o programa Mundo da Bola falando da Copa do Brasil, já que o Vasco ontem venceu o Avaí por 3-2 no estádio de São Januário, venceu de virada e joga por um empate no jogo da volta no dia 10 de abril no estádio da Ressacada em Florianópolis. Quem fala do Vasco, eu dou meu boa tarde para ele, Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Fala, Valdirzinho,
tudo bem? Tudo bem, Luiz? Boa tarde, amigo.
Tudo tranquilo? Abraço a você, ao Bruno Mendes, ao Rafael Espíndola aqui na mesa, a galera de Brasília, da técnica, e a você, ouvinte da Rádio Nacional. O Vasco venceu ontem o Avaí por 3-2, começou perdendo com o gol do Pedro Castro aos 11 minutos, virou a partida com gols do Danilo Barcelos, do Rossi, que está sendo muito cobrado pela torcida para que ele seja titular do Vasco. O pessoal está cobrando até o Alberto Valente, mas comenta isso depois.
Tem um detalhe, ele está vindo o futebol da China. Não fez pré-temporada. Quer dizer,
a galera tá gostando dele.
É, tá entrando no segundo tempo. Daqui a pouco vai ser titular. O torcedor tem que entender mesmo, que tudo foi feito através de um planejamento. E aos poucos ele tá tendo oportunidade. Bom jogador. Me lembro dele no Goiás. Teve no Inter e estava no futebol chinês.
Exatamente. O Danilo Barcelos, Rossi e o Thiago Galhardo marcaram os gols do Vasco no finalzinho da partida. André Moritz, aquele mês que salvou o Fluminense há uns anos atrás de um rebaixamento, se não me engano em 2008, marcou o segundo gol do Leão da Ressacada.
Rebaixamento salvou o Fluminense é sempre.
Olha aí, quem disse foi você, hein? Falei nada. Olha só lá. Só dei a informação. Olha, Valdir, só que esse gol no finalzinho da partida meio que deu uma frustrada, o Vasco colocou isso, e muita gente está se falando do Maxi Lopes. Será que ele vai entrar em forma? Será que ele vai ser o mesmo de 2018? O técnico Alberto Valentim conversou com a imprensa, falou sobre o jogo, falou sobre o gol no finalzinho da partida e também falou sobre o Maxi Lopes. Vamos ouvir.
Nós saímos atrás do marcador, né? E eu pedi muito aos jogadores que tivessem muita tranquilidade para jogar. Nós temos que lembrar que é um jogo de ida e volta. Essa ideia era de levarmos uma vantagem para Florianópolis. Nós conseguimos levar essa vantagem. Lógico que como, da forma que acontece o segundo gol, depois de estar 3-1, a equipe jogando muito bem no segundo tempo e criando oportunidades, jogadas boas, você toma um gol, é lógico que fica ruim. Mas eu gostei da atuação do time, responderam bem. O Max, ele vem crescendo, acabei de falar, a gente conversando algumas coisas ali, acabei de falar que ele vem crescendo fisicamente. O Max, a parte técnica dele, mesmo ele sendo um jogador diferente, um jogador que a gente já sabe que jogou em alto nível na Europa, ele precisa do físico. Hoje qualquer jogador precisa do físico para desempenhar um bom futebol. E ele está evoluindo fisicamente. Ele tem nos ajudado mais do que ajudou algumas partidas anteriores. Então essa evolução a gente tem cobrado muito ele no sentido de continuar dessa forma, para que ele, fisicamente melhorando, as coisas vão acontecer naturalmente.
É isso aí. Pro técnico Alberto Valentim, o Max Lopes tá evoluindo. Eu sei, Valdir, que o Vasco joga em Cariacica, meu amor, Cariacica, lá no Espírito Santo, coisa horrível, hein? Contra Cabo Friense, nesse domingo, 16 horas, jogo válido pela quarta rodada da Taça Rio. E daqui a pouco o repórter Rodrigo Ricardo vai trazer um personagem para falar desse confronto, que tem muita história no Trembala da Colina.
Maravilha, vamos aguardar. Quem será o personagem? Já o Rodrigo Ricardo responde.
Então uma coisa em comum com você e não é a voz.
É, eu já sei. Só que o dele é com V, o meu é com W, mas tá tudo certo. O
nome... Não estava nem falando disso, mas tudo bem, você errou.
Não, é porque o dele é com... Não, o meu...
Ela tá falando do bigode, tá vendo?
Ele parece comigo, pô. Tem bigode e o nome é igual.
Quase irmão, né? Quase irmão.
Gente da melhor qualidade.
Gente boníssima mesmo.
São 17 horas e 8 minutos. Deixa eu dar o meu boa tarde para sua primeira opinião. Esse é talentoso também. Não tem bigode, mas tem talento. Que eu dou meu boa tarde para ele. O comentarista de peso.
William Douglas.
Não! Nunca não tem. Peraí,
calma.
O William Douglas tem pelo menos 100 quilos a menos.
Peraí, vamos organizar.
Bota tudo.
O Inter... Isso. Culpado foi o Nielson, olha, não foi o Espíndola,
mas,
não.
Mas deixa eu dar um abraço aqui no meu amigo Nielson e no Rafael. Porque eles não erram. O computador é que atrapalha.
É que o William tá... Desculpe, Valdir, desculpe, Bruno, boa tarde pra você. O William tá tenso, que daqui a pouco ele vai falar de Palmeiras e São Paulo.
É verdade.
O bicho tá pegando lá, então calma aí, William, já separa.
Vamos, meu amigo Bruno William Mendes Douglas, tudo bem, amigo?
Boa tarde. Emenda sai pior que o soneto.
Que legal, Bruno William Mendes Douglas.
Bruno William é nome de cantor, né, velho? Bruno William, já pensou? E agora a apresentação de Bruno William? Tudo bem, Valdir?
Tudo bem, Brunão? Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, graças a Deus, beleza. O Vasco ontem conseguiu uma vitória, mas poderia ter sido melhor. Poderia, Copa do Brasil, a gente sabe que é complicado. Quanto mais em casa você conseguir um resultado mais elástico, não tem mais o gol qualificado, mas... É um resultado perigoso para levar lá pela ressacada. Continuo achando o Vasco favorito, mas é um resultado perigoso, né, Valdir?
E ontem, Bruno, eu não sei se você concorda comigo, eu estava assistindo o jogo e eu não gostei das vaias do torcedor pro Alberto Valentim. Claro que a gente tem que respeitar sempre o torcedor, mas às vezes o torcedor não é informado. Não tô aqui sendo advogado do Alberto Valentim, não. Por sinal, tenho até uma boa relação de amizade com ele, mas tô falando profissionalmente, não tem nada a ver amizade. O Thiago Galhardo pediu para sair. Entrou o Andrei, que nunca foi primeiro volante. Se você ver o histórico do Andrei, ele tem vários gols de fora da área. Então, eu ouvi companheiro de outras emissoras e até de televisão falando, pô, mas ele tirou o homem de criação, botou um volante... O André é segundo volante. E é o seguinte, com 39 minutos, você ganha 3-1, às vezes é natural que o time recue, porque o time colocou no segundo tempo, foi bem agressivo, quando o primeiro tempo terminou 1-1, segundo tempo ele botou muita velocidade até fazer o terceiro gol, aí o time recuou e tomou o segundo gol. E aí o torcedor vaiou, não só a substituição, como também o segundo gol, já pensando no segundo jogo. Mas mesmo assim, o Vasco pode perder por um gol de diferença que vai para o pênalti. E tem dois resultados a seu favor, a vitória e o empate. E o Avaí não é isso tudo. Mas é um time que, não sei se você concorda comigo, é uma garotada de qualidade, hein? Só tem um experiente, que é o Betão, aquele zagueiro que jogou no Corinthians.
Exatamente, eu concordo com você. Tem uma molecada que corre, vai fazer o possível, até porque na Copa do Brasil, a gente sabe, o Valdir, que jogador de futebol gosta de dinheiro. E você passando de fase na Copa do Brasil, a PP tá aumenta. Então os caras vão fazer de tudo para correr atrás da classificação. Mas eu acho que o torcedor do Vasco ele não pode ser injusto com o Alberto Valentim. Outra, me sai o Alberto Valentim, volta o Celso Roth, aí os caras vão morrer do coração, hein, Valdir?
É verdade, o Celso Roth nem pensar. E tem um detalhe, né, para você ver como o torcedor é passional. O Vasco, se não me falha a memória, se não é o único, é um dos poucos clubes no Brasil que ainda não perdeu esse ano.
Junto com Goiás, se não me engano.
Exatamente.
Eu não tenho certeza, por isso que eu falei. Se não é o único, é um dos que não perderam. Você me subsidia agora com Goiás. Então, o torcedor tem que ter um pouco de paciência, né? Empatou com o Flamengo, empatou com o Botafogo, duas vezes o Fluminense. Pô, então o Vasco está numa média boa, né, Bruno? Pode não ter um super time, mas está jogando com uma coisa chamada inteligência, time que se doa, time que tem várias opções táticas. Então, é um time que pode não ser um grande time no papel, mas está sendo um grande time no campo, né?
Com certeza, está segurando a onda em duas competições, na Copa do Brasil e também no Campeonato Carioca. E o Alberto, com aquilo que ele tem, ele fez um bom time, um time que toca a bola, que tem velocidade. Eu acho que o torcedor do Vasco, conforme você falou, tem que ter um pouco mais de paciência, porque às vezes também quando ele olha para o banco, tudo bem, tem duas opções lá hoje, que é o Rossi e o Bruno César, mas no bojo mesmo, quando olha assim, ele tem que trabalhar com o elenco em termos de quantidade e qualidade técnica, não é aquilo que ele esperava, né, Valdir?
Concordo inteiramente com você. Eu não tenho o elenco do Palmeiras, não tenho o elenco do Flamengo, do Cruzeiro, então tem que trabalhar do Grêmio. O Luiz Ferreira, de voltar ao Vasco, tem um assunto importante com relação à seleção brasileira, que faz mais um amistoso Mambembe no final de semana
mais
que vem.
Mais dois amistosos, dois, né? Valdir. Mais dois amistosos.
É como eu não ligo muito para a seleção, porque eu acho que é um caça-níquel danado, que vai valer a Copa América.
Exatamente. O Brasil enfrenta o Panamá dia 26 de março.
Belo adversário.
Perdão, dia 23 de março enfrenta o Panamá e três dias depois enfrenta a República Tcheca. O lateral esquerdo do Atlético de Madrid, Felipe Luiz, foi oficialmente cortado dessa convocação e Tite chamou Alex Telles, lateral esquerdo
jogou
do
no
Porto.
Grêmio.
Jogou no Grêmio, que o torcedor conhece ele aqui do Grêmio, e jogando no Porto, o Porto tá classificado para as quartas da Champions, Valdir.
São tão importantes os jogos do Brasil, devia ser feriado nacional, né? Pra assistir Brasil, Panamá e Brasil e República Tcheca, né? Só engorda os cofres poupudos da CBF, né, Bruno?
Exatamente. São amistosos, por isso que a gente chega na Copa do Mundo e dá no que dá.
É.
Porque a gente tem que pegar seleções para saber como é que elas vão enfrentar o Brasil, como é que o Brasil tem que se comportar. Fica jogando com El Salvador, Panamá, República Tcheca, meu amigo. Aí chega na Copa do Mundo, leva bala.
É, e para você ver como os caras da CBF são inteligentes, o Brasil vai disputar uma Copa América aqui no nosso país. Isso que já, pra minha opinião, vai ser um fiasco de público. Mas porque a seleção, ninguém liga mais pra seleção. Tem um cara que fica dizendo que todo mundo gosta. Ninguém quer saber de seleção. Só ele que fala de seleção. Ninguém quer saber de seleção.
Olha lá,
o cara quer saber do seu clube. Então, o que acontece? O Brasil vai jogar a Copa América aqui no nosso país. E não joga no nosso país. Não faz nenhum amistoso. Não faz em Brasília, não faz aqui, não faz em São Paulo. Aí tu quer que o torcedor esqueça o seu time e vá torcer pra seleção, Bruno?
Dá, não. Eu mesmo, seleção brasileira, meu amigo. Torço quando chega Copa do Mundo, tal, tudo bem. Mas se perdeu também, não fico chateado, não. Tem gente que chora, cai no chão, dá chilique.
Meu amigo, se jogar seleção...
Eles mesmos conseguem, por exemplo, tal de Neymar, que eu já não vou muito com a cara dele. Esses caras fazem a gente ficar nem aí pra seleção, não ter aquele gosto como tinha antigamente, não tem mais.
Sabe por quê, Bruno? Eu sou da época, você não é um pouco mais novo que eu sou da época, o André também já pegou isso, eu, o Mário, o André, o pessoal, mas o rapaziada de reportagem agora não, mas eu sou da época que a seleção treinava e você tinha acesso, você ia no Hotel Plaza, entrevistar o jogador, você ia no Maracanã, agora é tudo blindado. Meu amigo, se você jogar a seleção no mesmo horário do jogo do Botafogo, sabe o que vou fazer? Vou ao jogo do Botafogo. Quero nem saber da seleção. É porque o horário não bate. Se bater, eu vou ver o Botafogo. Pode ter certeza disso. Vamos prosseguir aqui o programa, já quero a opinião do Bruno, porque tem um convidado muito especial do nosso artilheiro do amor, que está em grande fase, hein, o Bruno Mendes. Trocou o carro, saiu do 1.6 para 1.0, mas continua o carro rodando muito. E ele tem um convidado muito especial para esse programa do Mundo da Bola.
Rodrigo Ricardo.
Amor. Ídolo e artilheiro do Vasco nos anos 90, Valdir Bigode agora é treinador da Cabofriense. O tricolor praiano encara o gigante da colina neste domingo. E Valdir fala da expectativa de enfrentar o Vasco.
É meu time de coração, inegável. Sou vascaíno, todo mundo sabe. Tive que dar meu voo também solo, né? Tô dando. Tô muito feliz. Por estar aqui.
Cabofriense e Vasco jogam em Cariacica, no Espírito Santo, lugar que para Valdir também é a casa dos Cruz Maltinos.
Na verdade, o Vasco, onde jogar, vai estar em casa. Isso é normal. Time grande, uma torcida grande, e jogando contra o Cabofriense, que é menor, vai ter todas as vantagens. Mas para nós, a gente não vai ver se é bom ou se é ruim, a gente vai pro jogo, simplesmente ir pro jogo e tentar fazer o melhor. Como eu já te disse, acertar algumas situaçõezinhas ali, que não são tantas, uma ou outra, pra gente melhorar e com o melhor que a gente tem pro jogo do Vasco.
Valdir marcou 106 gols com a camisa vascaína e também trabalhou como auxiliar técnico por 4 anos em São Januário. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ô Bruno, A Cabo Friense com o Valdir Bigode comandando, que é uma grande figura, um cara que eu admiro muito, ela está tendo um desempenho de razoável para bom, porque em 3 jogos ela venceu 2, sendo que perdeu para o Fluminense no Maracanã, um jogo até que no final ela poderia ter empatado, que eu considero um resultado normal você perder para um grande dentro do Maracanã. Então, como é que você vê o trabalho do Valdir Bigode na Cabo Friense? Dá para fazer uma graça em cima do Vasco?
Ah, dá para fazer uma graça. O time da Cabo Friense não é o pior time do Rio de Janeiro. Ele conhece o grupo. Eu acho que o Valdir Bigode foi um dos caras injustiçados dentro do Vasco, porque ele poderia ter continuado um trabalho e o Vasco, de repente, não prosseguiu com o caminho. Conforme ele falou aí, teve que buscar outros ares, claro, porque ele é vascaíno, mas não vai viver só de Vasco. Ele tem que trabalhar também. E eu acho que pode aprontar sim, é um jogo perigoso pro Vasco da Gama. Agora vai a maioria, o Vasco é favoritaço a esse jogo, lá no Kleber Andrade, mas a Cabo Friense pode aprontar sim pra cima do Vasco, viu, Valdir?
Tá certo, Bruno. São 17 horas e 19 minutos e a Rádio Nacional continua com a sua série de matérias sobre a 7ª edição do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O repórter Nicon Chaves traz informações da preparação do Santos para a competição que vai começar no mês que vem. Ele participa
semana
conosco.
Que vem, sábado que agora. Vem. Sábado você vem. Não leu o roteiro.
Mas não tá aqui
você
no roteiro
não dá
dia,
hora
não,
pro operador.
Você liga,
não
mamãe.
Dá hora pro operador pra ele colocar o hinozinho do
aqui,
Santos.
Olha aqui, não botou a data aqui não, hein? 7ª edição do futebol feminino não tem data.
Então... Ele começa mês que vem, então se não tá escrito, você não adivinha.
Santos! Santos! Gol!
Com Chaves.
É quase uma unanimidade quando se pergunta a alguma jogadora ou dirigente ligado ao futebol feminino sobre as referências da modalidade no Brasil, o Santos é exemplo. De 1997 para cá, o Peixe só teve o time feminino desativado por 4 anos, entre 2012 e 2015. As Sereias da Vila, como as santistas ficaram conhecidas, são as maiores campeãs paulistas ao lado de Juventus e Ferroviária, com 4 títulos. Ganharam também o Brasileirão em 2017, 2 vezes a Copa do Brasil, e também a Libertadores em 2009, com Marta e Cristiane no elenco, e 2010. Não à toa, vestir a camisa do Peixe virou sonho de consumo até para as mais experientes, como Emily Lima, 25 anos de carreira, 8 deles como treinadora, inclusive da seleção.
O meu objetivo sempre foi chegar ao Santos, desde quando eu estava lá no Juventus. Eu sempre tinha o Santos como o espelho do futebol feminino por valorizar, né, a modalidade.
Emily foi contratada em 2017. Na última temporada, a técnica levou o Santos ao título paulista e ao vice da Libertadores. Para esse ano, conseguiu reduzir o elenco, que tinha 36 jogadoras, para 25.
Eu sou uma treinadora que trabalha muito com um grupo. E eu, o ano passado, eu tive bastante dificuldade, porque jogam 11, eu seleciono para o jogo, relaciono para o jogo 18, 20, e aí ficavam ainda 16 fora. Então é muito complicado isso. Então assim, dá para a gente buscar o melhor de cada atleta, com um elenco bastante reduzido. Atletas de linha hoje nós temos 21, então é um elenco assim que para a gente é o ideal.
O Santos estreia na Série A1 do Brasileiro Feminino às 4 da tarde de domingo contra o Foz Cataratas, que é parceiro do Atlético Paranaense. Como a Vila Belmiro está em obras, a bola vai rolar em Itapira, no interior paulista, cerca de 240 quilômetros da Baixada Santista. Para a técnica das Sereias, o regulamento do Brasileirão ainda não é o ideal.
Você faz o turno único, todo mundo contra todo mundo e depois mata-mata. Então o ideal seria pontos corridos, ida e volta e pronto. Pelo menos aqui do Santos a gente tem essa ideia dos pontos corridos ser melhor para nós. E vai confrontar Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro novamente nas fases importantes. Então assim, é difícil, mas é o que nós temos e a gente tem que trabalhar em cima disso aí.
Além de Santos e Foz, mais 7 jogos movimentam a primeira rodada do Brasileirão. Amanhã às 3 da tarde, o São José visita o estreante Minas e SESP em Ceilândia, no Distrito Federal. Às 4, o atual campeão Corinthians encara fora de casa a Ponte Preta, que tem como parceiro o grupo que nos últimos 10 anos representou o Rio Preto. Já às 5, o Vitória recebe o Audax no Barradão. No domingo, às 4 da tarde, o Kinderman, que é parceiro do Avaí, reedita um duelo que já decidiu títulos nacionais no futebol feminino contra a Ferroviária. Às 6, na Arena da Amazônia, tem Iranduba e Flamengo. E na quarta-feira, encerrando a rodada às 3 da tarde, São Francisco e Sport jogam no interior baiano. da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Ah, então, nosso Lincoln Chaves, falando sobre futebol feminino, Luiz Ferreira vai acompanhar para e passo tudo que aconteceu no futebol
não
feminino.
Não provoca, que eu acompanho, hein?
Não, mas eu tô mandando esse acompanhamento pra gente informar legal.
Ah, eu também inclusive vou acompanhar. Vai ter informação do Wagner Gomes no sábado e minha no domingo, vou estar no Show de Bola Nacional fazendo plantão Wagner no sábado, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Como sempre, a gente informando de tudo, Valdir.
Beleza, você é um fenômeno.
E fenômeno
o,
Ronaldo.
O Botafogo, não, não é não.
Fenômeno... Tô falando do Santoro,
ah, poxa. Esse é. Mas o outro não. O Romário foi melhor do que ele, Zico. E um monte de gente.
Tá, depois a gente discute isso.
Depois a gente discute isso.
De graça. 17... Ô, Bruno, tá vendo aqui que eu tenho que aturar, cara?
Ô, Bruno, me ajuda aí. São 17 horas e 23 minutos. E o Atlético ontem sacudiu o Jorge Wilstermann. Meteu 4-0 na Arena da Baixada. E quem tem os detalhes é o nosso glorioso Luiz Ferreira.
Glorioso, virei Botafogo agora. Atlético Paranaense fez 4-0 em cima do Jorge Wilstermann da Bolívia. Se recuperou da derrota na estreia da Libertadores. Gols de Marco Ruben, Tomás Andrade, Renan Lodge e Bruno Guimarães. Sobre Bruno Guimarães, uma informação. Alguns dirigentes do Shakhtar Donetsk da Ucrânia estavam na Arena da Baixada ontem para observar o jogador. Pode vir aí sair para mais um. Valdir, no outro botão, por favor. Pode ser mais um aí pro futebol do exterior e pro futebol da Ucrânia. O técnico Thiago Nunes, após a partida, ele comentou sobre a atuação do Furacão.
Um jogo equilibrado, né? De maneira muito positiva. A gente teve uma atuação equilibrada, conseguiu produzir muito ofensivamente. Pouco ofertou de espaços à equipe adversária. Então a gente tem um saldo aí muito positivo da apresentação de hoje. Se a gente for pontuar, né, de maneira individual algum jogador, não estou sendo justo com o coletivo, que foi muito bom. Desde a primeira fase de construção lá atrás, com a saída do Santos jogando com o pé, até a fase terminal ali. Criamos aí em torno de 9 chances de gol, se eu não estou equivocado. Mais de 20 finalizações. Né? Então fizemos uma grande atuação e tenho certeza que todos estão muito felizes.
E o Atlético Paranaense volta a campo, a gente acabou de ouvir aí o Thiago Nunes, volta a campo, mas com o time sub-23, neste domingo, para enfrentar o Maringá pelo Campeonato Paranaense.
Tá certo, meu caro Luiz Ferreira. Ô, Bruno Mendes, o Atlético deslanchou, né? Mas também ganhando o Jorge Wilstermann aqui no Brasil é mole, quero ver ganhar lá na altitude, né?
O Jorge Wilstermann, ele geralmente os times bolivianos, principalmente... Os que não. O caso do Jorgão, não é o caso do Jorgão, mas os times bolivianos são fortes em casa. E quando chega fora, acabam sucumbindo. Poucas vezes os times se classificam para a fase de mata-mata, exatamente por conta disso. Então acho que mais uma vez o Jorge Wilstermann vai ser um caso desse aí.
O Jorge Wilstermann é uma equipe que só vai disputar a primeira fase, porque ela pode até fazer uma graça na altitude, mas vem a nível do mar, leva pra casa. 17h26, vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 28 minutos.
Momento Estádio.
Com ela, Astrid Nick.
Os brasileiros Arthur Silva, Pomoceno e Lohane Vicente conquistaram medalha de ouro nas duplas mistas do torneio da Jamaica Internacional de Badminton ao derrotarem na final a dupla norte-americana por 2-1. O Brasil também conquistou medalha de bronze com a dupla de Fabrício Farias e Jaqueline Lima. A brasileira Bia Neres conquistou pela terceira vez a 28ª edição do Campeonato Internacional de Santos. O argentino Luciano Tacconi foi o vencedor no masculino. A organização do evento resolveu cancelar a disputa de natação devido ao mar agitado, passando a prova para modelo de duatlon, com um percurso de 10 km de corrida, 40 km de ciclismo e mais 5 km de corrida. O próximo desafio será a primeira etapa do 29º Troféu Brasil de Triatlon, que acontecerá no dia 7 de abril, em Santos. A seleção brasileira de Taekwondo terminou na terceira colocação do Aberto da República Dominicana da modalidade. Foram conquistadas 6 medalhas em 2 dias de competição. Rayane Pereira foi a única brasileira a conquistar a medalha de ouro. Talisca Reis, Ícaro Soares e Rafael Araújo conquistaram medalha de prata. Valéria Santos e Maicon Andrade, medalha de bronze. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Tá, então, Astrid Nick, dentro do Momento Estádio. Agora são 17 horas e 30 minutos.
Desporto Nacional, Fora Internacional.
Até nós iremos.
E domingo vamos ter um grande clássico, um clássico marcante do futebol brasileiro. Tive o privilégio de acompanhar em loco dois grenais, a final de 2010. Um jogo ainda no Olímpico e outro no antigo Beira-Rio. E realmente é muito legal o Grenal. E o jogo do próximo domingo é na Arena do Grêmio. E o nosso Juliano Justo traz os detalhes do Grenal do próximo domingo. Com você, Juliano.
Juliano Justo.
Depois da semana de Libertadores, a dupla gaúcha tem pela frente o maior clássico do estado e um dos maiores do Brasil, o Grenal. A partida, válida pela 10ª rodada do Campeonato Regional, será no domingo, às 19h, na Arena do Grêmio. Considerado um dos melhores times do Brasil nesse início de temporada, o tricolor vive um momento de instabilidade às vésperas do clássico, principalmente pela derrota de terça-feira por 1-0 para o Libertad, resultado que deixou a equipe na lanterna do grupo na competição continental. Enquanto isso, o Inter, que começou o ano desacreditado, vive boa fase. É líder da chave na Libertadores e não perde há 7 jogos, sendo 6 vitórias consecutivas. Os números transformam o Inter em favorito, Renato Gaúcho?
Sempre falei para vocês e continuo repetindo. 50% para o Grêmio, 50% para o Internacional, independente de como as equipes estão nos campeonatos, tanto estadual como na Libertadores.
A instabilidade do Grêmio tem muito a ver com o mau momento de alguns jogadores. Bruno Cortez, Kenneman, Jeromel, Luan e Felipe Vizeu estão nesse grupo. Se o técnico Renato decidir mexer na equipe, uma das opções para todas as posições do setor ofensivo é o recém-chegado Diego Tardelli. Qual seria o posicionamento ideal para a sua atual forma física, Tardelli?
E hoje, pelo treinamento, hoje agora à tarde, eu fiz uma função que o Vizeu, o André vem fazendo. É uma função que eu não gosto tanto, né, de ficar parado lá na frente. Mas, pelo meu momento, pelo meu porte físico, por não estar bem fisicamente ainda, é uma posição que desgasta menos, né? Tem essa vantagem de ter essa qualidade ali na frente, de fazer a parede, de se movimentar bastante. Então, aos poucos, eu vou me encaixando, vou me enquadrando no jeito que o Renato quer. E a hora que estiver bem fisicamente, aí vai depender do Renato, né? mas a minha função que eu gosto menos são pelas beiradas.
Apesar das dúvidas, eu aposto na manutenção da equipe gremista. Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel, Kahneman e Cortez, Michael, Michel, Ramiro, Luan, Everton e Viseu deve ser a equipe que vai a campo, comandada pelo Renato Gaúcho. No lado colorado, a dúvida é Nico Lopes. O autor dos dois gols no jogo da Libertadores foi suspenso pelo Tribunal de Justiça pela confusão na partida contra o Juventude. Mas o departamento jurídico do Inter ainda aguarda a decisão de um recurso para liberar o jogador. Falando de questões de dentro de campo, os resultados mostram que o Colorado está evoluindo. Não é mesmo, Rodrigo Dourado?
A gente fica feliz com a nossa crescente, né? Acho que não começamos o ano muito bem da forma que a gente queria. A gente está crescendo a cada jogo, confiança sempre foi muito forte dentro do nosso fechado. A gente sabia que com alguma hora ia engrenar de novo as vitórias, e isso está acontecendo. É mais um jogo para nós também, é um jogo de Campeonato Gaúcho. Como eu disse, é um clássico, é um campeonato à parte dentro do Rio Grande do Sul, então a gente vai se preparar ao máximo para fazer um grande jogo.
Lembrando da confusão do último clássico, aquela vitória colorada por 1-0 no retorno do Brasileiro de 2018, que acabou em briga generalizada entre jogadores e comissões técnicas dos dois clubes, o técnico Odair Hellmann mandou um recado aos torcedores.
A gente vai lá para jogar futebol da mesma forma que o Grêmio vai fazer e que vem fazendo. Haverá respeito da nossa parte, eles nos respeitam, nós respeitamos eles. O que a gente tem que levar é para dentro do campo de jogo, fazer um grande jogo, tentar fazer um espetáculo para os torcedores, pedir e falar para os torcedores que vão ao estádio, que possam ir com paz, com calma, para que a gente possa passar um exemplo, tanto fora quanto dentro de campo, e eu tenho certeza que é isso que vai acontecer.
O meia Patrick saiu machucado na vitória sobre o Alianza Lima e não deve jogar. Assim, o Inter, ainda com várias dúvidas, deve ter Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago, Dourado, Edenilson, Nonato e D'Alessandro ou Nico Lopes, William Pottker e Pedro Lucas. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Tá certo então, Juliano Justo. Bruno Mendes, grande jogo, né? Grenal é sempre um grande jogo e a motivação de ambos é muito grande, né? Porque o Grêmio tem feito boas participações em Libertadores, vem agora nessa atual ter um empate e uma derrota, já o Grêmio tem duas vitórias, mas Grenal é sempre Grenal, né?
Exatamente, jogaço de bola, o Grêmio vai buscar essa autoconfiança que acabou perdendo aí com os dois resultados negativos na Libertadores da América. Já o Inter, pelo contrário, duas vitórias. Mas, meu amigo, isso aí fica tudo para fora de campo, porque chegou lá. Clássico é clássico e, como diria Jardel, vice-versa. E sempre, sempre tem jogo e sempre tem confusão, Valdir.
É verdade. Grenal, amigo, é que nem Flamengo e Vasco, os grandes clássicos do Brasil. E só espero que não tenha confusão, principalmente fora de campo. E no campo temos um bom jogo, quem for mais competente que traga a vitória para as suas cores. São 17 horas e 36 minutos.
Uma vez Flamengo.
E amanhã tem Mengão no Maracanã. Bola rola 19 horas, 18h30. Show de bola nacional. André Luiz Mendes com a sua categoria vai narrar. Eu, Bruno Mendes. Maurício Costa com a informação do Wagner Gomes. Quem chega com o noticiário do Flamengo é ele. O Maneiro!
Rafael Monteiro.
Fala, Rafa.
O Flamengo realiza o último treinamento na tarde desta sexta-feira para enfrentar o Volta Redonda neste sábado, 19h, pela quarta rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Estadual. Sobre o time que começa jogando, não há uma confirmação pelo técnico Abel Braga. O Flamengo jogou nesta quarta-feira contra a LDU no Maracanã pela Copa Libertadores da América e, como faz parte do planejamento rubro-negro, avaliar partida a partida a condição física dos jogadores, não se sabe quem vai iniciar jogando. O lateral esquerdo, René, fala que somente após o treinamento desta sexta os jogadores vão saber qual será a estratégia adotada.
Na verdade, hoje é o dia que decide quem joga, quem está um pouco mais cansado. A gente faz os exames aí e o resultado deve sair hoje. Eu acho que hoje o professor Abel deve passar quem vai jogar, se ele vai poupar alguém ou se alguém está precisando descansar um pouco mais. Mas a gente sempre se prepara para estar entrando em campo. Eu acho que, independente de quem entra em campo amanhã contra o Volta Redonda, é o Flamengo. A gente já mostrou a força do nosso grupo no clássico passado. Acredito que quem entrar vai entrar para dar o melhor e para conseguir essa vitória.
A tendência é que o técnico Abel Braga mescle o time titular com o alternativo. O treinador rubro-negro deverá observar jogadores que foram bem contra o Vasco, como, por exemplo, o volante Ronaldo e o zagueiro Tuller. Pela Libertadores, no grupo D, o mesmo do Flamengo, pela segunda rodada da fase de grupos, o Peñarol do Uruguai venceu o San José da Bolívia por 4-0 em casa e passou para a segunda colocação. Empatou em número de pontos com a LDU, 3 no total, mas conseguiu ultrapassar no critério de saldo de gols. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Tá certo então. Ô Bruno, falar de campo e bola primeiro. Ô Bruno, como é que você vê esse jogo de amanhã? O Abel ainda não definiu, né? Mas o Volta Redonda, dos pequenos, pra mim é o melhor. Mas joga no Maracanã, então o Flamengo por isso é favorito pra mim.
É exatamente, é o time realmente mais difícil. Vai depender muito, o Flamengo é favorito, mas vai depender muito também do que o Abel vai colocar amanhã para jogar. O Flamengo não joga no meio de semana que vem, mas ele sempre gosta de poupar Diego, o René é um cara que se desgasta muito em campo, Cuejá, enfim. Eu acho que ele deve
Bruno,
trocar algumas...
O Flamengo joga terça-feira no Maracanã contra o Madureira.
Ah, é verdade, verdade.
Só um detalhe para você ainda analisar. O Flamengo vai ficar no Rio de Janeiro sem viajar e só jogando no Maracanã um bom tempo. Olha só, joga amanhã, joga terça-feira, depois joga domingo com o Fluminense, depois ele está na semifinal da Taça Rio, pode ir à final, isso tudo Maracanã, já são 5 jogos seguidos. Depois ele tem 2 jogos pela Libertadores. Então o Flamengo vai jogar de 6 a 8 jogos seguidos no Maracanã sem sair do Rio. Já é um handicap, né?
Ah, muito bom, já evita um desgaste grande, né? E isso é bom, Flamengo realidade, Flamengo joga terça-feira pelo Campeonato Carioca, ele vai entrar com um time mesclado, deve poupar alguns jogadores, enfim, ele já tem o time titular dele na cabeça, ele vai dar ritmo, ele tem que dar ritmo a jogadores, a Arrascaeta, o Vitor Gabriel, na zaga, o Tuller e o Hugo Moura, ele vai dar uma rodagem nesse time aí, Valdir. Eu tô achando que ele, se não for, todo o time é praticamente o reserva.
Mas se ele ganhar amanhã, ele praticamente garante a classificação, né? Porque ele tem o Madureira depois do Fluminense. O Fluminense tem uma semana difícil, tem o Botafogo domingo, depois viaja a segunda pro Chile, joga na quarta no Chile, depois volta para jogar contra o Flamengo. Então eu acho que se for amanhã, eu acredito que ele possa até botar um time mais forte, mas de repente terça-feira bota um time mais mesclado, né? Para tentar ir com tudo para cima do Fluminense, não só para ser o primeiro do grupo, como também para ir fora daquela eliminação na semifinal da Taça Guanabara, né?
E ali muito torcedor pegou no pé do Abel, porque ele passou muito tempo no Fluminense. Aí tem torcedor que perde a noção, né? Fala que o cara é tricolor, que perde nada não sei disso. O quê. Enfim, tem absolutamente nada a ver.
E o Rafa volta com mais notícias do Flamengo.
Rafael Monteiro.
A diretoria do Flamengo assinou junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, um termo de ajuste de conduta, o TAC, onde se compromete a adotar medidas regularizadoras contra incêndio e pânico no Centro de Treinamento Jorge Elau, o Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, previstas em lei, no prazo de 90 dias. O não cumprimento incide na cobrança de multas. A assinatura foi feita pelo vice-presidente geral do Flamengo, Rodrigo Dunchê de Abranches, e pelo coronel Roberto Rubadei Costa Júnior, comandante-geral da corporação, na sede da instituição estadual. Na sequência, a pedido do Ministério Público, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi para o CT realizar uma nova vistoria no local. Após a demolição da área, que estavam os alojamentos do incêndio do dia 8 de fevereiro e onde será construído um estacionamento como previsto na planta original. Segundo o coronel Robadei, não foi encontrado nenhum risco iminente no local. O centro de treinamento chegou a ser interditado pela Prefeitura do Rio de Janeiro no dia 27 de fevereiro, mas o Flamengo conseguiu sua liberação parcial na última terça-feira, podendo os jogadores profissionais voltarem a usar os campos e a academia do espaço. Porém, segue proibido o pernoite no Ninho do Urubu, além da entrada de menores de idade, por decisão da primeira vara da infância, da juventude e do idoso. Com a publicação do TAC em diário oficial no início da próxima semana, o Flamengo vai obter o certificado de aprovação dos bombeiros. Com isso, poderá requisitar o ABITS e o alvará de funcionamento na prefeitura para regularizar o CT. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Tá certo, Rafa, são 17 horas e 43 minutos.
E o Palmeiras no azul da partida, salve o tricolor paulista.
É, vamos ter um grande clássico amanhã, Palmeiras e São Paulo. E quem fala do clássico é o William Douglas.
William Douglas.
Um clássico com duas equipes em momentos bem diferentes na temporada. São Paulo e Palmeiras duelam amanhã, às 16h30, no Pacaembu, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O tricolor é o mandante do duelo, mas teve de abrir mão do Murumbi devido a um alagamento no estádio, há alguns dias. Mas não é só a chuva quem atrapalha a vida dos são paulinos. Dentro de campo, a equipe vive uma temporada turbulenta. No Paulistão, o São Paulo é apenas o segundo colocado em seu grupo, e a classificação para a próxima fase está ameaçada. Wagner Mancini, que comanda o time interinamente enquanto o Cuca não é liberado pelos médicos para assumir a função de treinador, tem problemas na equipe considerada titular. Bruno Alves está suspenso, o que compromete o esquema com três zagueiros. O equatoriano Arboleda, que joga na defesa, comentou sobre a ausência do companheiro no clássico contra o Palmeiras.
Você sabe, né, que o professor está fazendo algumas trocas aí por causa de que o Bruno está suspenso, mas a gente está concentrando no que tem que fazer e eu acho que a gente tem que trabalhar para o clássico do dia sábado, que é muito importante para a gente.
Se o São Paulo entra em campo pressionado, o Verdão tem usado o Campeonato Paulista como um teste para o elenco. O Palmeiras é o líder do grupo que faz parte e tem a classificação encaminhada para a próxima fase. Como os clássicos na capital paulista têm torcida única, o Verdão terá de encarar um Pacaembu só com tricolores. Mas para o lateral direito Marcos Rocha, isso pode acabar ajudando o Palmeiras a botar mais pressão no rival.
Dentro de campo, tentando pressionar, tentando colocar a nossa maneira de jogar, né, com bastante garra, bastante vontade, encurtando os espaços para que o São Paulo possa se sentir acuado. Nisso já vem a cobrança da torcida, que pode causar instabilidade ainda maior da equipe deles. Então, nesses momentos, você procura sempre estar pressionando, sempre tirando os espaços para que a equipe adversária possa perder a confiança.
São Paulo e Palmeiras, no sábado, às 16h30, no Pacaembu. Um choque rei que pode ser decisivo para a temporada dos dois rivais. Da Rádio Nacional, William Douglas.
17 horas e 46 minutos. Ô, meu caro Bruno Mendes, o momento do Palmeiras é melhor. Na Libertadores, o Paulista é um pouco melhor. O São Paulo vive um momento muito ruim, né? Tá querendo liberar o Nenê, o Jardine saiu, o Mancini é o tampão, até o Cuca chegar. Mas clássico são jogos diferentes, né?
Ah, clássico diferencia. Eu acho que o Palmeiras é favorito, se jogue, mesmo que jogue e vai jogar com o elenco mesclado. É favorito até pelo momento, conforme você falou, que o São Paulo vive, que já vem numa crise já há algum tempo. Mas é um erro de planejamento do Departamento de Futebol de São Paulo completamente grande. Você tira um técnico como o Diego Aguirre, que não estava fazendo um trabalho péssimo, deixa o Jardine para jogar a Libertadores depois de não sei quanto tempo o São Paulo ficou fora. Aí você perde o Ricardo Rocha, que viu a barca que estava e vazou. Depois você tira o Jardim e contrata o Cuca, que só vai assumir lá na frente. Por enquanto o time está sendo treinado por um treinador que está exercendo a função de coordenador. Meu amigo, é uma confusão muito forte e aí não há trabalho que resista. Então o São Paulo, eu acho, vai por um caminho muito ruim. A política do São Paulo, ela é agitada também, ela agita. E tem lá, já se livrou do Diego Souza, que não estava gostando da reserva. O Nenê está lá insatisfeito. Outros jogadores estão insatisfeitos. Então o São Paulo vai ter que se rearmar bem armadinho mesmo. O Cuca vai ter que fazer um trabalho bem bom para esse time não dar dor de cabeça para o torcedor do Campeonato Brasileiro. Para mim, o clássico é clássico, mas o Palmeiras é franco favorito.
Ô, Bruno, sabe quem foi o professor do Raí para resolver essa mudança de treinador? Sabe quem ouviu?
Quem?
Maurício Assunção, que tirou Oswaldo de Oliveira e botou Eduardo Húngaro.
É, aí não tem condição.
Aí fechou acumulado. 17:48. Luiz Ferreira fala da Liga dos Campeões de Futebol Internacional aqui no programa Mundo da Bola.
Quartas de final, confronto das quartas de final já definidos, Valdir, pela UEFA na manhã dessa sexta-feira. Se liga, o Ajax da Holanda enfrenta a Juventus da Itália, primeiro jogo na Holanda. O Tottenham da Inglaterra enfrenta o Manchester City, também da Inglaterra, primeiro jogo na casa do Tottenham. O Liverpool da Inglaterra enfrenta o Porto de Portugal, primeiro jogo lá em Liverpool, na Inglaterra. E esse jogaço, hein? O Manchester United da Inglaterra enfrenta o Barcelona, primeiro jogo na Inglaterra. As partidas, Valdir, vão ser realizadas, serão realizadas entre os dias 9 de abril e 17 de abril. Notícia de futebol internacional ainda tem a ver com Copa do Mundo. A FIFA recebeu autorização através de seu conselho para trabalhar a Copa do Mundo com 48 seleções a partir de 2022 no Catar. E a FIFA também já anunciou o seu novo Mundial de clubes de 4 em 4 anos com 24 clubes. Está dando um problema na Europa,
48
meu amigo.
48 seleções na Copa do Mundo é para a FIFA encher mais a burra de dinheiro. Vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite, apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. No Mundo da Bola.
17:51.
Botafogo,
e o Botafogo, que vem de uma vitória contra o Madureira, precisa bastante acertar. Daqui a pouco o Luiz Ferreira vai dar um resultado que interessa muito ao Botafogo. Tem bola rolando entre Bangu e Portuguesa. E o Botafogo vai ter a estreia do Diego Souza, domingo, 19h, no Maracanã. Quem chega com o noticiário do Botafogo é ele, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Festejado, Diego Souza deve mesmo estrear domingo pelo Botafogo contra o Fluminense. O jogador de 33 anos já atuou na carreira como meia, meia atacante e centroavante. A dúvida agora é saber como será escalado pelo treinador Zé Ricardo. Eric, provável companheiro de ataque de Diego, despista e fala sobre a recepção do grupo ao novo camisa 7 do time.
É um atleta no qual pode contar não só comigo, mas com todo o grupo. A cada jogo, a cada treino, até porque aqui somos uma família e eu acredito que ele vai ajudar muito a gente, só não posso falar a forma que ele vai jogar, até porque quem vai decidir isso vai ser o Zé.
Eric é o artilheiro do Botafogo na temporada com 6 gols, mas no Campeonato Carioca marcou apenas uma vez. Os outros tentos foram assinalados na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. O desempenho do artilheiro no estadual acompanha o mau rendimento do Botafogo na competição. Em 8 jogos foram 4 derrotas, 2 empates e apenas 2 vitórias. O mau desempenho do Botafogo pode custar uma vaga no quadrangular final do campeonato. A maior chance do clube para não ficar de fora é conquistar a Taça Rio, o segundo turno do Cariocão. Sendo assim, vencer o Fluminense no domingo virou o resultado fundamental. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
17:53. Ô Bruno, o Bangu tá empatando 0-0. O Botafogo tem esse jogo de domingo decisivo. Se ele vencer o Fluminense, ele encosta no Bangu, que hoje é o segundo colocado. Esquece o Flamengo pra mim já tá classificado. E acabou vencendo, pega o Vasco. E aí o Botafogo, teoricamente, tem adversários mais fáceis. O Bangu pega o Resende e o Vasco, em São Januário. E o Botafogo pega a Portuguesa e, depois do último jogo, Americano em Bacaxá. Quer dizer, esse jogo de domingo pro Botafogo é decisivo, né?
É decisivo. Tem que ir pro Botafogo agora, Valdir. É como diria Francisco Horta, é vencer ou não vencer. Não pode mais, não tem mais oportunidade para perder pontos dentro da Taça Rio. Se perder pontos também, aí a coisa vai complicar. Mas, conforme você falou, realmente é uma tabela mais tranquila agora. É clássico também, e aí o bicho pega, né, Valdir?
O Botafogo vai ter a estreia do Diego Souza, né? Quer dizer, dá uma melhorada, né?
Ah, dá uma melhorada boa. O Diego Souza vai trazer confiança. O Botafogo se ressentia de um homem de referência ali na frente. E ele sabe fazer isso. É um cara que sabe bater falta, bate bem na bola, protege bem, faz bem o pivô. Então, e ele chega motivado também, porque no São Paulo ele realmente já estava desmotivado, já estava sem clima no São Paulo. Ele vai chegar motivado, a torcida do Botafogo vai comparecer, vai ser um bom jogo. Acredito que um amigo meu vai sofrer menos nesse jogo, viu?
É verdade, esse amigo teu vai lá o jogo, tá de folga, mas vai lá. 17:55. E o Fluminense venceu ontem 3-0 Boa Vista e se prepara com o clássico. De repente, Fernando Diniz pode botar um time mesclado. Tem que pensar na Sul-Americana quarta-feira.
Então, Valdir, já que o Fluminense venceu o Boa Vista por 3-0, boa atuação novamente com o conjunto coletivo. Você lembrou, o Fluminense agora tem. Lembrando que esse jogo contra o Boa Vista era adiantado.
Seria quarta-feira que vem.
Seria quarta-feira agora, mas por conta da tragédia do Urubu, do adiamento das partidas, mudou tudo. Então o Fluminense tem domingo agora o Botafogo. No meio da semana, o Antofagasta.
Quarta-feira,
o Antofagasta na Bolívia. No Chile. E o Flamengo no outro domingo.
Domingo, ou seja, 4 da tarde.
3 pedreiras seguidas. Técnico Fernando Diniz fala sobre o jogo de ontem contra o Boa Vista e também o que ele vai fazer domingo contra o Botafogo. Vamos ouvir.
Eu acho que a gente fez uma boa partida e sempre tem margem para evolução, né? A gente, como você disse, a gente conseguiu circular bem a bola e o mais importante foi oferecer poucas chances pro time do Boa Vista, que tem uma boa equipe. A gente vai resolver isso só no sábado, de fato. Ver como os jogadores vão chegar e pra gente montar a equipe pro clássico e pensando também no jogo lá do Antofagasta.
Por enquanto, Valdir, mistério, eu só sei uma coisa. Se o Fernando Diniz mantiver o time titular, pelo menos o time que vem jogando, será o primeiro grande teste de Paulo Henrique Ganso contra um clube do primeiro escalão.
É verdade, porque o Fluminense ontem passeou em cima do Boa Vista, mas também, além de ter jogado bem, achou um gol com um minuto, né? Não tinha nada. Um minuto já fez 1-0. Quando você é melhor e faz um minuto, você faz 1-0, fica mais fácil, né, Bruno? Sem tirar o mérito do Fluminense.
Ah, com certeza. Fica bem mais fácil, conforme você falou, sem tirar o mérito. Mas tá. Vamos ver, Valdir. Eu fico meio desconfiado desse negócio de clássico. Eu acho que fica tudo igual. Fica tudo igual.
Eu também acho. E a gente quer ver o Ganso jogando o primeiro clássico, né? Que com tanto que ele pode jogar contra o Bangu, contra o Madureira, contra o Boa Vista, é uma coisa. Quando enfrentar Flamengo, Botafogo e Vasco, estou falando em termos regional. E depois do Campeonato Brasileiro, as grandes equipes, a história é outra, né, Bruno?
Ah, agora a história é outra. É outro jogo, outra emoção, com mais público, é diferenciado. Eu também tô querendo ver o Ganso para ver como é que ele vai ser no primeiro clássico dele no Rio de Janeiro.
E tomara que não chova, né? Que o Ganso na chuva é um perigo. Um abraço, Bruno. Prazer grande mais uma vez ter conosco aqui no programa Mundo da Bola. E amanhã estamos juntos lá no Maracanã para Flamengo e Volta Redonda.
Amanhã estaremos juntos. Sorte, abraço para você, para o Luiz, para todos os nossos ouvintes.
Valeu. Bruno Mendes, com a gente aqui no programa Mundo da Bola. Para fechar o programa, seu toque final.
Toque final, que tem bola rolando, o Valdir Luiz pelo Campeonato Paulista. O Ituano vai vencendo o Bragantino por 2-0 lá na casa do Bragantino. E pelo Campeonato Carioca, quarta rodada, Bangu 0, Portuguesa 0. Partida sendo disputada lá em Moça Bonita. O Botafogo está de olho nessa partida.
E esse
partida.
Resultado pro Botafogo é bom. 17h48, estamos encerrando. Aliás, 58, estamos encerrando o programa.
Quem se arruma mais 10 minutos de conteúdo, não tem problema não.
É, mas aí estoura o jornal. Estamos encerrando o programa Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta sexta-feira, dia 15 de março de 2019. Estive ao lado do Bruno Mendes, os comentários, a produção e a participação do Luiz Ferreira, mesa de áudio, o nosso Rafael Espíndola, esse fenômeno, na central técnica, Jorge Brum, Rafael Napoleão e o Ed Guimarães. Fique na Rádio Nacional, vem aí o repórter nacional direto de Brasília, o programa Mundo da Bola volta na segunda-feira, a partir de 17 horas. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
Qual é, rapaziada?
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.